Marechal Taumaturgo, Tarauacá e Feijó. E além de estrutura automatizada, os agricultores também vão conhecer uma casa de farinha móvel que será colocada em funcionamento durante a exposição. Segundo Laís Mapes, esta tecnologia serve para o produtor avaliar como modernizar e ampliar a sua própria produção no campo. A 21ª edição da Expo Acre Juruá também vai contar com a presença das cooperativas ligadas à indicação geográfica da farinha de Cruzeiro do Sul e vai expor outras grandes riquezas da nossa terra, como o famoso açaí de Feijó e o abacaxi de Tarauacá, conhecido em todo o país pelo tamanho diferenciado. A expectativa dos organizadores é aproximar consumidores, produtores e investidores, gerando grandes negócios e impulsionando o desenvolvimento econômico e social do Acre. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
De 30 de junho a 5 de julho, Cruzeiro do Sul recebe a Expo Acre Juruá 2026. Serão 6 dias com rodeio, cavalgada, exposições, gastronomia, empreendedorismo e oportunidades de negócios para toda a família. A programação com shows nacionais terá na abertura Natanzinho Lima, no dia 30 de junho. À noite, gospel com a banda Morada, no dia 1º de julho. O cantor Thierry, no dia 2. Ícaro e Gilmar no dia 3, Padre Fábio de Melo no dia 4 e o cantor Leonardo fará o encerramento da Expo Acre Juruá no dia 5 de julho. Venha celebrar a força do Juruá, valorizar a nossa cultura e viver momentos inesquecíveis. Expo Acre Juruá 2026.
Agora no Acre são 10 horas 48 minutos. Estamos agora prontinho para ir direto para a Central de Esporte.
Gente em Debate Esporte.
Para a Central de Esporte, nós vamos conversar com ele.
Alberto Casas,
bom dia. Eu já quero iniciar o nosso bate-papo falando da segunda fase da Copa do Mundo, já que já tem times classificados para a próxima fase, a segunda fase. Ontem, vários jogos válidos aí pela Copa. E eu quero iniciar esse bate-papo e depois você vai falar sobre os jogos de ontem e os que virão ainda. Brasil, Japão, Argentina, Uruguai, Holanda e Marrocos, Alemanha, Paraguai, Inglaterra e Equador são alguns dos confrontos já definidos para a segunda fase da Copa. É isso? Bom dia.
Muito bom dia, Damião, Thaís, Márcio e você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso. É verdade, né? Já está encerrando a fase de grupo, né? Está encerrando a fase de grupo. Acho que hoje, amanhã, né? Hoje encerra.
Encerra,
né?
Hoje, amanhã já começa a segunda fase.
Já começa isso? A segunda fase.
Isso.
E com 16 avos, né?
16 avos, que são os terceiros. O terceiro melhor colocado, os melhores, na verdade, né? São oito equipes, né?
De terceiro colocado. Senão não teria adversário, né?
Isso.
Não teria adversário, porque como aumentou, né, o número para 48, né, se não me engano?
48 seleções. É, então, maior de todos os tempos, né?
Maior de todos os tempos, 3 países sendo sede, né? E ontem nós tivemos o Curaçao, que foi, já voltou para casa, está voltando hoje. O Costa de Marfim venceu por 2-0. O Equador, que foi garfado ontem.
O Equador?
A Alemanha fez 1-0 com um gol irregular.
Foi porque
que dali foi falta.
Se aquele lance do Vini Júnior foi falta, aquele foi falta e bem.
Pois é, aí tá confrontando, os pessoal estão confrontando aí a arbitragem da FIFA. Para que o VAR? Porque o Messi fez aquela falta, não foi chamado VAR. Ontem o alemão fez a falta, que o pé foi na cabeça do jogador do Equador, todo mundo parou, eles fizeram o gol.
Agora
1-0.
Falar em VAR, aquele juiz que apitou o jogo do Brasil parece que foi, já está fora da Copa.
Mas tem que estar mesmo.
Parece que já está fora da Copa,
ele
porque a polêmica
mesmo
foi causada, né?
E aí o Equador venceu ainda de virada com o gol do Plata, rapaz.
Gol do Plata. Foi, gol
no
do
finalzinho,
Plata.
Já aos 45.
Rapaz, o Flamengo entrou em campo ontem com o
Plata. O Equador virou para 2-1. O Japão fez 1-0, mas a Suécia foi lá e empatou. A Tunísia ainda chegou a ameaçar ali a Holanda, mas pegou de 3-1. O Paraguai empatou com a Austrália 0-0. E a Turquia, rapaz, partiu para cima dos Estados Unidos, que era uma potência, estádio lotado e tudo mais. O certo é que os Estados Unidos fez o gol aos 2 minutos, depois esqueceu de jogar, meu amigo, e a Tunísia, a Turquia foi lá, empatou, 2-2, 3-2 no final para a Turquia. né? O placar foi esse, né? E a Turquia, que está aí na briga também pela classificação, né? Estados Unidos queria fazer 100%, mas não deu, não.
Alguma seleção conseguiu 100% até ontem?
México.
O México conseguiu, né?
É, o México conseguiu.
Até porque hoje começa, hoje tem aí a Argentina joga hoje?
Hoje não, a gente não joga hoje. Hoje joga Noruega e França.
Noruega e França.
Aí é o confronto de Haaland contra Mbappé.
Aí, meu amigo, é jogo bruto.
É, exatamente. Tem Senegal e Iraque. Que é?
Noruega, é?
É, Noruega e França.
Senegal e Iraque.
Isso aí, Cabo Verde e Arábia, esse jogo aqui vale vaga. Vale vaga, porque os dois empataram aí. Agora quem tá na Berlinda é o Uruguai.
Falar em Uruguai vai pegar a Espanha.
Vai pegar a Espanha.
É uma confusão danada no Uruguai?
Por isso mesmo, não. A Berlinda dele é a Espanha, porque ele empatou com os dois aqui, né?
Pois é.
Com Cabo Verde e com.
Mas pode ser o terceiro melhor do grupo?
Pode, mas aí ele vai depender. É, da Espanha aqui, tá, se ele empatar, aí ele vai para 3 pontos, né?
É, então aí, fica muito
e se
fácil,
vencer,
não.
Aí ele fica aí, tranquilo.
Mas provavelmente que é a Espanha, né, Alberto?
Cabo Verde e Arábia Saudita, se um dos dois vencerem, garante a classificação, né? Aí tem Egito e Irã, aqui o Egito passa, né?
Passa.
Nova Zelândia e Bélgica, é o último jogo da noite.
Aí hoje, amanhã no caso, no sábado... no sábado amanhã tem, falando da agenda da Copa, né? É fogo de jogar e volta no domingo, já com a segunda fase.
Sábado?
Sábado vai ter jogo no sábado?
Sábado nós teremos ainda.
Fechando a segunda.
Croácia e Gana.
Panamá
e Inglaterra, Colômbia e Portugal, República do Congo e Uzbequistão, Argélia e Áustria.
Não tem jogo sábado ainda.
Jordânia e Argentina. Certo?
Certo. Agora, Alberto, eu quero só ir aqui, dar uma entrada aqui na nossa seleção. A Copa do Mundo, ela tende a valorizar muito os jogadores, né?
Sim.
E aí a gente pode pensar aqui, o Brasil, o Endrick retorna para o Real, né? Agora, depois da Copa do Mundo, deve voltar para o Real Madrid, é isso? Volta para o Real Madrid.
Ele voltou antes.
Voltou antes,
mas foi para treinamento.
Para treinamentos. Agora, o Brasil, por exemplo, vamos falar aqui do Bruno Guimarães, eu estou vendo aqui uma informação. O time inglês de Bruno Guimarães recusa uma oferta de 377 mil euros, né? 55 milhões de libras recusada, viu? A Copa valoriza muito o jogador.
Para onde? Para a Arábia?
Hã? Aliás, 377 milhões. É dinheiro, hein? 377 milhões? Em torno de 55, deixa eu ver a informação direitinho aqui. 55 milhões de libras. Ele deve ser preparado, né? Eu sei que o time dele recusou.
O Vini Júnior recusou uma proposta que veio da Arábia. Você está falando de proposta aí?
O Arsenal, quem fez a própria foi o Arsenal.
A terceira geração do Vini Júnior não conseguiria gastar o dinheiro que os árabes estão oferecendo
para ele.
É.
Você já pensou?
Aí.
E eu aqui com o meu passo mais em conta.
Então, aí um repórter perguntou assim, disse, rapaz, se fosse um cara que não tivesse ganho nada, tivesse objetivo ainda, né, de ganhar a Champions League, de ser o melhor do mundo, de não sei o quê, que ele já foi várias vezes, foi bicampeão da Champions, né? Já tem praticamente todos os títulos internacionais.
Tinha aceitado.
Mas, meu Deus do céu, né? Uma, duas, três, quatro temporadas lá na Arábia e... pendurava chuteira.
Fala em Vini Júnior, hoje o Vini ele tá como o quarto melhor, Vini vai o quarto melhor da Copa, então ele tá aí, tá entre as estrelas da Copa do Mundo, né?
É, na verdade é exatamente.
Por isso que ele tá com essa moral toda, mas é quem tá fazendo gol na seleção é o jogador que está aparecendo, tá sendo destaque. E aí pensando na seleção brasileira na segunda-feira contra o adversário que saiu ontem, o Japão.
É, ontem saiu, né?
Japão.
Eu tava... esperava-se um Japão pra cima da Suécia com tudo.
Não foi lá essas coisas.
E olha que o goleiro do Japão defendeu muito, né? Defendeu aquilo que seria a vitória da Suécia. Né? Porque teve uma cabeceada ali dentro da área, já de escanteio, já quase nos minutos finais. E a Suécia quase.
Se a Suécia Se a Suécia vence o jogo, será engraçado para o Cruzeiro. Mas não quer mais não esse telefone, né, Márcio? Olha o fone que ele não quer mais não.
É.
Né? Eu acho que ele, com essa pancada ele deixou de
querer, funcionar.
De funcionar. Então, Brasil e Suécia, Brasil e Japão se enfrentam na segunda-feira.
Meio-dia.
Meio-dia, né? Horário, 2 horas, horário de Brasília. Tem muita gente que vai pegar segunda-feira e não vai nem passar na porta do
município trabalho. Já deu ponto facultativo.
É.
O município já deu ponto facultativo, esperamos só agora a assinatura do estado, né? Mas o município já está definido que ninguém vai trabalhar.
As pessoas que virão ao trabalho automaticamente vão trabalhar até 10 horas, 11 horas da manhã e já estão liberados.
Exatamente. Só avisando que o lance esportivo na segunda só volta na terça.
Falar em lance esportivo na segunda-feira. Segunda-feira também não teremos aqui o Gente Debate. E nós estaremos aqui indo a Cruzeiro do Sul para a transmissão da Expo Acre Juruá, que começa na terça, e aí já não vai ter o Gente Debate, não tem o lance esportivo, mas na terça-feira tudo volta ao normal, Beto.
Tudo normal, né? Tudo normal, e lembrando que ontem, rapaz, tivemos uma vitória cachapante do Santa Cruz.
Bateu o Vasco?
Em cima do Vasco da Gama.
Foi uma senhora goleada?
18-0.
Aí foi mais do que...
Tinha sido 15, né?
15 a 0,
e ontem foi 18. 18-0 o time de
Alguém
Pedro Balu.
Alguém está ouvindo Gente Debate aí e pergunta, isso é futsal?
Rapaz, nem basquete, né?
Nem basquete?
É, é futebol mesmo. 18.
É placar de handebol.
Né? Handebol, é. Thaís acompanha aí o handebol, né? Pois é, acertado, hein?
E aí, mas a zero, Thaís, a zero. Né? O Vasco não conseguiu, o Vasco do Lobinho, do Zé Macaco, não conseguiram passar do meio campo.
Rapaz,
verdade é essa.
O que está acontecendo com o Vasco da Gama?
É, melhor não participar, né? Mas só para participar?
Vai formar artilheiro?
Fazer artilheiro, porque em duas partidas ele tomou aí mais de 30 gols.
É muito.
33 gols para se somar. Se espera no Maitá, só
Maitá. Foi. É muito duro.
E aí, terminou aí essa fase de grupos, né? Termina amanhã, na verdade. Tem um jogo importantíssimo que é entre Acemurbe e Galvez. Desse jogo vai sair o quarto colocado, porque já tem o Santa Cruz em primeiro, São Francisco e...
Santa Cruz primeiro,
São Francisco... E sai aí Galvez e... Galvez e Acemurbe disputam a segunda, a última vaga. Tem 3 classificados já nessa
campeonato Acreano
sub-20. Sub-20, né? Exatamente. Então, essa é a situação. Hoje, Damião, teremos aí o início da segunda etapa do campeonato estadual de vôlei, né? Futevôlei, na verdade. De futebol lá, acontece pela primeira vez no Camisa 10, ali certo. Fica no Adalberto Aragão, né? São mais de 115 duplas inscritas aí, não só de Rio Branco, mas de vários municípios do estado do Acre vão participar hoje, começa às 18 horas com a execução do hino e tudo mais, e depois a bola sobe e não tem hora para parar. Amanhã, o dia todo, no domingo também, serão as finais aí do futebol. Então, será um final de semana totalmente voltado para a bola, né? Lá na Camisa 10. Já na ABB, teremos a terceira etapa do tênis de mesa, né? A terceira etapa do tênis de mesa que acontece no sábado e no domingo. São 7 categorias que irão participar, desde a Mirim até os Masters. Né? No sábado teremos 5 categorias disputando, no domingo 2 categorias. E no dia 11 de julho acontece a seletiva para indicar quem vai para os jogos escolares, né? No 12-14 e no 15-16. Né, 14, 16. Então, essa é a programação do final de semana. Lembrando que na segunda-feira, na Concha Acústica, a partir das 10 da manhã, teremos lá já tudo pronto para o jogo Brasil e Japão. Né? Tem telões e tudo mais, DJs, e você pode ir com sua família, porque segurança é o que não falta.
Muito bem. E daqui a pouco tem lance esportivo.
Daqui a pouco, ao meio-dia, tem lance esportivo trazendo as informações de tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo.
Tá certo, Alberto. É que eu tô falando aqui com o chefe.
É?
O chefe tá lá em...
Tá em Londres?
Londres. Tá lá em Londres. Vamos ao intervalo comercial? Daqui a pouco tem lance esportivo. Vamos chamar a Thaís, o intervalo? Vamos lá. Sequência do Gente em Debate de hoje.
Acre registra maior número de internações por síndromes respiratórias aguda grave em 3 anos.
E já no próximo bloco, mais de 40 pessoas são presas durante a operação da Polícia Civil do Acre. Voltamos já.
Gente em Debate. Informação que conecta o Acre.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Ouça todos os sábados aqui na Difusora Acreana o programa Estação Sucesso. Músicas, informação e entretenimento. Das 9 às 11 horas. Apresentação Márcio Roberto. Sintonize essa emoção.
Preste muita atenção. Fique atento à novidade, pois aqui em sua cidade vai ter projeto cidadão. Emissão de documento médico para consultar. Orientação jurídica e vacina pra aplicar. Tem serviço essencial pra você se atualizar.
Vai ter projeto cidadão em Brasileia, dias 25 e 26 de junho, das 8 às 15 horas, na Escola Estadual Cairala José Cairala, no bairro Raimundo Char, em Brasileia. Haverá orientação jurídica, emissão de documentos, atualização cadastral e atendimento de saúde. Participe! Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Tem serviço de montão e o casamento.
Muitas leis que fazem a diferença na nossa vida foram aprovadas pelo Senado. A isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, a renovação automática da carteira de motorista, o programa Gás do Povo Permanente, o uso da tornozeleira para monitorar agressores de mulheres e o crime de vicaricídio, que é praticado contra os filhos para atingir a mãe. É assim que o Brasil segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até 1 hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Antes, a espera por cirurgias era um dos maiores problemas do SUS. Com o Agora Tem Especialistas do Governo do Brasil, foram quase 15 milhões de cirurgias em 2025. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Antes estava cada vez mais difícil conseguir moradia pelo Minha Casa Minha Vida. Mas nos últimos 3 anos, o Governo do Brasil conseguiu dobrar o número de moradias contratadas.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, tem Expo Acre Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização, Governo do Acre e Sebrae.
governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a desembargadora Jaceguara Dantas.
O Poder Judiciário, através das magistradas e magistrados do Brasil, tem trabalhado arduamente na responsabilização dos agressores e também na redução do tempo de apreciação das medidas protetivas de urgência. Esse tempo, em 2020, era de 16 dias e, atualmente, esse tempo foi reduzido para mais de 50% analisadas no mesmo dia.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Nossos três poderes juntos pela vida das mulheres.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Dicas sobre saúde.
Fique alerta a sintomas como febre, dores do corpo e atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e fadiga. Não deixe os sintomas passarem despercebidos. Procure a UBS mais próxima. Dengue é uma doença grave e para ela não se propagar, todos devem redobrar os cuidados. Faça a sua parte. Governo do Acre, trabalhe para cuidar das pessoas.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Horas e 7 minutos. Voltamos agora, como acabamos não dando o alô, né, aos ouvintes. Vamos pra hora de qual hora, Márcio Roberto?
A hora do ouvinte.
Prontinho. Quem mandou a mensagem foi o Elias Maia, lá da Morada Nova, Ceará. Boa tarde, Damião Viana. Boa tarde, por quê? É de lá, né, Ceará, que ainda é bom dia, mas... Damião Viana, Márcio Roberto, Thaís Caroline, Jesse Parada, toda a equipe da Difusora Criana, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada por acompanhar a gente, Elias. Temos também o alô para um novo ouvinte, o Marcos Vinícius, lá de Feijó, goleirão de handebol. Estávamos falando aqui de esporte, né? Então, o Marcos Vinícius aí tá ligadinho. Obrigada, Marcos. Temos também a Thaís Costa, lá da Secretaria de Educação e Esporte, que está dando o ar da graça aqui, já mandou mensagem, já disse que está ligadinha na gente. E muito obrigada a todos. Você que não participou, manda sua mensagem, seu áudio, diz aí o que está acontecendo, manda um alô para quem você quer. Vai ser muito bem-vindo. Vamos seguir de notícia, Márcio Roberto? Durante a Feira do Consumidor em Sena Madureira, a Secretaria de Estado da Mulher intensificou as ações de prevenção à violência contra a mulher e orientou o público sobre os canais de denúncia. Tiago Carvalho é que traz as informações.
A Feira do Consumidor 2026 já iniciou no município de Sena Madureira e justamente nesse ambiente onde há uma concentração de pessoas, a Secretaria da Mulher não ficou de fora. Através do Centro Especializado de Atendimento da Mulher, coordenado pela Emanuela Cunha, a equipe esteve fazendo um pit stop, abordando as mulheres e apresentando o trabalho realizado pelo Centro de Atendimento aqui no município, em especial com as vítimas de violência doméstica, como detalha a coordenadora Emanuela Cunha.
Nós estamos aqui hoje na feira, né, participando, fazendo um pit stop educativo, que é uma abordagem educativa, né, falando sobre a prevenção, né, orientando referente à violência doméstica, à violência contra a mulher. E o nosso objetivo é esse, né, uma das nossas ações enquanto, né, Secretaria de Estado da Mulher, a gente faz esse trabalho educativo, preventivo, com o intuito de combater a violência doméstica, né, a violência de gênero contra meninas e mulheres. Nós temos os nossos canais de denúncias, né? As denúncias, elas podem também ser feitas de forma anônima, através do 180. Tem o nosso número de WhatsApp também, que as pessoas podem estar ligando, que a gente faz toda essa acolhida a essa vítima, né? A gente faz os encaminhamentos necessários e a gente dá todo esse aparato à vítima de violência. O importante é que as pessoas tenham essa consciência que elas precisam denunciar, elas não podem viver nesse ciclo de violência, né? Então, a nossa secretaria, ela faz todo esse trabalho, né, com esse objetivo mesmo, para que a gente possa juntos combater a violência contra a mulher.
É importante destacar que a Secretaria da Mulher está presente aqui no município, e não só na questão didática, mas também na prática, que é atender aquelas pessoas, aquelas mulheres que foram vítimas de violência. Você pode deixar o contato, onde essas vítimas podem entrar em contato com vocês e procurar um atendimento.
Sim, com certeza. Nós estamos aqui em Sena Madureira, né? E as pessoas podem estar ligando pra gente. Nós estamos fazendo trabalho tanto na rede pública, né, quanto na rede privada, tanto na esfera aqui do município, né, a gente também atende Sena Madureira, Santa Rosa, Manuel Urbano, a gente também atende na zona rural também, a gente faz esse trabalho preventivo, né, e eu vou deixar aqui para vocês os nossos números de contato, vocês podem estar ligando, podem estar mandando mensagem via WhatsApp ou estar ligando, através do número 68-999-13-6110, vocês podem estar ligando, que a gente acolhe sim essa vítima, né, e a gente vai dar todo esse suporte necessário. Mais uma vez, o nosso contato é o 68-999-13-6110.
Reportagem Tiago Carvalho para o Sistema Público de Comunicação.
Brasileia recebe a 30ª edição do Projeto Cidadão em comemoração aos 116 anos do município. A reportagem é de Roseli Farrapo.
Buscando ampliar o acesso à cidadania e promover a dignidade da pessoa humana, acontece a 30ª edição do Projeto Cidadão, realizado pelo Tribunal de Justiça do Acre, com o apoio da Prefeitura de Brasileia e de diversas instituições parceiras. A ação integra a programação comemorativa pelos 116 anos de emancipação política de Brasileia e oferece gratuitamente uma série de serviços essenciais à população. Acompanha os atendimentos a coordenadora de apoio aos projetos sociais, COAPES, do Tribunal de Justiça do Acre, doutora Isnailda Silva, e o assessor jurídico da coordenadoria, doutor Francisco Franco, que auxiliam na organização e também na execução das atividades. O Projeto Cidadão tem como meta alcançar os 22 municípios acreanos durante a gestão do desembargador Laudivon Nogueira, sob a coordenação do desembargador Samuel Evangelista. A iniciativa leva à população diversos serviços gratuitos, entre eles, emissão de documentos como RG, CPF e certidões de nascimento e casamento, atendimento jurídico, serviço de saúde, com consultas e testes rápidos, além de assistência social por meio do Cadastro Único e do programa Bolsa Família. Também será realizado sem casamentos coletivos, beneficiando aí principalmente famílias em situação de vulnerabilidade social e moradores de comunidades de difícil acesso, fortalecendo assim a inclusão social e o exercício da cidadania em todo o estado. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11h14. A governadora Maiusa Cis encerrou a agenda da Semana do Clima de Londres com reuniões para ampliar investimentos em preservação ambiental e desenvolvimento sustentável no Acre. Jefferson Dourado, ele está lá e ele vai contar para a gente agora.
Muito além dos números e dos créditos de carbono, a preservação da floresta amazônica é sobre pessoas. É sobre garantir dignidade e um futuro seguro para os povos indígenas, extrativistas e produtores familiares. Com esse olhar humano e focado no bem-estar da população, a governadora do Acre, Maiusa Assis, encerrou, nesta quinta-feira, sua agenda internacional na Semana do Clima de Londres. O ponto alto da comitiva acriana na capital britânica foi uma reunião estratégica com Marisa Drill, líder global de sustentabilidade do Santander, do Standard Chartered Bank. O objetivo é consolidar parcerias de longo prazo voltadas para a resiliência climática e o desenvolvimento socioeconômico do Estado, especialmente para amenizar os impactos do fenômeno El Niño nos próximos meses.
Estou agora no Centro Econômico de Londres, mas com meu coração voltado para a nossa querida população acriana. E aqui viemos tratar de assuntos importantes e como reverter tudo que nós fizemos de bom em preservação de floresta, em conservação, para a nossa população, sobretudo aquela que mais precisa, os ribeirinhos, a nossa população indígena, os nossos produtores rurais. Então, estou aqui com a Marisa, CEO global de sustentabilidade do banco que estamos negociando os créditos de carbono. Importante reunião sobre como confirmarmos e garantirmos que esse recurso chegue à nossa população.
A executiva global Marisa Drill expressou o entusiasmo do Banco Europeu em caminhar ao lado do Acre, destacando o Estado como uma referência mundial em governança ambiental e diplomacia verde, que transforma sustentabilidade em impacto humano real. Para garantir o rigor jurídico e a eficiência técnica de todas as tratativas em Londres, a governadora Maiúsa foi acompanhada por uma delegação qualificada de secretários e especialistas do Estado. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
Governos do Acre e Bolívia debatem políticas de migração e proteção a refugiados em encontro binacional em Brasileia. O Ivan de Carvalho traz essa reportagem.
Com o objetivo de fortalecer a cooperação internacional e aprimorar as polícias de acolhimento de proteção às pessoas em situação de mobilidade humana, o governo do Acre realizou nesta quinta-feira, dia 25, um encontro binacional sobre políticas de migração e refúgio em Brasileia, município acreano localizado na fronteira da Bolívia. Promovido pela Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, SAIS-DH, em parceria com instituições municipais e bolivianas, o encontro reuniu representantes de órgãos governamentais, organismos internacionais e forças de segurança e entidades que atuam na garantia de direitos de imigrantes e refugiados. O presidente do Comitê Estadual de Apoio aos Imigrantes, Apatridas e Refugiados, CEAMAR, Lucas Guimarães, apresentou um panorama do que está sendo realizado perto do Estado em governança migratória, além dos resultados e desafios da política de imigração e refúgio. Temos ido aos municípios, levado capacitações, esse encontro com a participação da Bolívia, o órgão de segurança pública e de justiça, ajuda a promover uma migração segura, ordenada com respeito e os direitos humanos. A ideia foi criada pelo governo do Acre, por meio do decreto 7353 de 2020. A CEAMAR reúne representantes SAIS-DH, da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, Educação e Cultura, Saúde, além de Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre, da Diocese de Rio Branco e da Universidade Federal do Acre. A diretora de Direitos Humanos da SAIS-DH, Zoelma Pontes, destacou as ações desenvolvidas pelo Estado no acolhimento humanitário e na assistência social à população de imigrantes, refugiados e apátridas, que integram o Brasil pela fronteira acriana. Segundo ela, a cooperação entre instituições é essencial para fortalecer a rede de atendimento, ampliar a garantia de direitos e promover respeito a mais eficaz aos desafios de mobilidade humana na região da fronteira. Emocionado ao recordar a própria trajetória como migrante, o venezuelano Francisco Sales, presidente da Associação Migrar, afirmou que o encontro binacional entre Acre e Bolívia representa um importante marco para fortalecer as políticas voltadas aos imigrantes refugiados e apátridas da regional da fronteira. No desfecho de todo O debate foi feito a seguinte deliberação: a coordenação fica responsável para atuar diretamente nos municípios de fronteira, especialmente Assis Brasil, Brasileia e Pitaçolândia, monitorando o fluxo de imigrantes e fortalecendo a rede de proteção social. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho. Agora são 11 horas e 20 minutos. A Operação Verão segue avançando no Acre. Em Brasileia, o DERACRE realizou uma vistoria técnica para a construção de uma ponte no ramal do quilômetro 19. Confira na reportagem de Roseli Farrapo.
O DERACRE realiza vistoria para a construção de ponte no ramal do quilômetro 19 durante a Operação Verão em Brasileia. O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária, que é o DERACRE, realizou nesta quinta-feira, dia 25, uma vistoria técnica no ramal do quilômetro 19. Em Brasileia, onde será construída uma ponte de madeira com 40 metros de extensão. Durante a visita, a equipe técnica avaliou as condições do terreno e definiu os levantamentos necessários para o início da obra. A nova estrutura substituirá a travessia existente, garantindo mais segurança para moradores, produtores rurais e estudantes que utilizam diariamente o ramal. A presidente do DERACRE, Sula Ximenes, destacou que as vistorias são fundamentais para que as obras atendam às necessidades de cada região. A gente conhece a realidade de quem mora nos ramais e sabe o quanto uma ponte faz diferença. Estamos fazendo esse levantamento para iniciar uma obra que vai dar mais segurança e tranquilidade para quem passa por aqui todos os dias, afirmou. A construção integra o cronograma da Operação Verão 2026, que concentra investimento do governo do estado na recuperação de ramais, construção de pontes e melhoria da infraestrutura viária em todas as regionais do Acre. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Ainda falando sobre a Operação Verão 2026, no Bujari, o DERACRE realizou uma vistoria técnica para a construção da ponte da Marilda, obra que vai garantir mais segurança e melhorar o acesso para moradores e produtores rurais. A Dejanine conta pra gente.
O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária, o DERACRE, realizou nesta quinta-feira, dia 25, uma vistoria técnica no ramal Alporande, em Bujari, onde será construída a ponte da Marilda. Com 81 metros de extensão, a estrutura de madeira integra as ações da Operação Verão 2026, que vai substituir a travessia existente, proporcionando mais segurança e melhores condições de acesso à comunidade. Durante a inspeção, as equipes avaliaram as condições do local e realizaram os levantamentos técnicos necessários para o planejamento da obra, que beneficiará moradores, produtores rurais e estudantes que utilizam diariamente o ramal para o deslocamento e o transporte da produção agrícola. A presidente do DERACRE, Sula Ximenes, destacou que a vistoria é uma etapa importante para garantir que a obra seja executada com segurança e atenda às necessidades da população. Segundo Sula, a ponte da Marilda é uma demanda importante da comunidade. Viemos fazer esse levantamento para que a obra seja iniciada de forma correta e possa oferecer mais segurança para quem depende dessa travessia todos os dias. A construção da nova ponte integra o cronograma da Operação Verão 2026, que mobiliza equipes do governo do estado para executar obras de recuperação de ramais, construção de pontes e melhorias na infraestrutura viária em todas as regiões do Acre. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Dejanine Oliveira. Agora são 11 horas e 24 minutos. Cresce o número de internações por síndrome respiratória aguda grave no Acre. Dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam o pior cenário dos últimos 3 anos. Eu vou falar para você que realmente essa gripe que está circulando aqui na nossa cidade é muito forte, viu? Então é preciso tomar todo cuidado, mas sabemos que muitas vezes se torna difícil, né? Mas se você se prevenir, é melhor. E nos últimos dias tem crescido muito essa questão da síndrome respiratória aguda, grave. Vamos conferir na reportagem de Thaís Caroline.
Gente em debate saúde.
O Acre vive o momento mais crítico dos últimos 3 anos em relação às internações por síndrome respiratória aguda grave. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde mostram que entre as semanas epidemiológicas 1 e 23 deste ano, foram registradas 1.625 notificações da doença. O número representa um aumento significativo em comparação com os anos anteriores. No mesmo período de 2024, foram 1.321 casos. Em 2025, esse total caiu para 1.196, mas voltou a crescer de forma expressiva neste ano. Segundo a CESACRE, o aumento das internações está relacionado a circulação simultânea de vírus respiratórios, entre eles o vírus sincicial respiratório, o rinovírus e a influenza A. Rio Branco concentra o maior número de notificações, com 669 casos, seguida por Cruzeiro do Sul, que registra 243 ocorrências. As autoridades de saúde reforçam a importância da vacinação contra a gripe, da higiene frequente das mãos e da procura por atendimento médico diante do agravamento dos sintomas respiratórios. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação do Acre. Saúde anuncia ampliação de atendimento à população de rua. Jota Menezes é quem traz as informações.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lançou em São Paulo, na quarta-feira, uma nova política voltada à população de rua e anunciou a ampliação do número de equipes e unidades móveis dedicadas ao atendimento no SUS. Chamada de Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População em Situação de Rua, a medida promoverá o acesso e o cuidado integral dessa população em todos os ciclos de vida, além de combater a aporofobia, o racismo e a LGBTQIA+, fobia nas unidades do SUS. O lançamento ocorreu na Casa de Oração do Povo da Rua, em São Paulo. A partir de hoje, disse Padilha, nós passamos a ter 392 equipes espalhadas em todo o país para cuidar das pessoas em situação de rua. Disse ele, a gente já tinha cerca de 300 equipes que os municípios contratavam com apoio do Ministério. Além das equipes, a gente passa a ter um programa de formação e de qualificação dos profissionais pelo Ministério da Saúde. Durante a entrevista, os jornalistas pelo ministro Alexandre Padilha. Entre as novas medidas que fazem parte do pacote, está o repasse de 400 unidades móveis de rua aos municípios e ao Distrito Federal. A previsão, segundo ele, é que até 2027, todas essas unidades móveis estejam em funcionamento. O investimento é de 144 milhões que serão adaptados e poderão realizar exames ginecológicos, consultas, coleta de exames de sangue e testes rápidos. Além disso, ressaltou o ministro, a política estabeleceu novas regras de atuação, como a obrigação de acolhimento à população em situação de rua. Não se pode exigir ou restringir o atendimento porque está sem o cartão do SUS. Temos que garantir o atendimento a essa população, afirmou o ministro, acrescentando. De acordo com ele, a nova política foi estruturada em 7 eixos de atuação. Para o Sistema Público de Comunicação, Jota Menezes, com informações do Ministério da Saúde via Agência Brasil.
Muito obrigado, Jota Menezes, trazendo as informações. Olha, dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde apontam o registro de casos de meningite. É preocupante. Vamos conferir na reportagem de Gladys Albano.
Até a última semana epidemiológica, foram notificados 12 casos suspeitos de meningite em Cruzeiro do Sul. Destes, 6 tiveram confirmação da doença após exames laboratoriais. Segundo Gilmar Giles, diretor de atenção primária à saúde, nenhum dos casos evoluiu para a morte.
Foram adotadas todas as medidas necessárias. Graças a Deus, nenhum dos 6 casos evoluíram a óbito. A gente aparece com essa incidência que é aparentemente alta no nosso município, só que fica o questionamento também. Cruz do Sul hoje tem um sistema de vigilância epidemiológica alinhado entre o município e o estado, bastante efetivo. Então, os casos que têm a sintomatologia para meningite são realmente notificados.
Segundo a Secretaria de Saúde, entre os principais sintomas estão a febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, dificuldade para movimentar o pescoço, sensibilidade à luz e, em alguns casos, manchas vermelhas pelo corpo. Pacientes com esses sinais devem procurar atendimento médico o mais rápido possível.
Esses pacientes vão ser investigados, uma vez confirmado pelo Hospital do Juruá, que detém aí o aparato laboratorial para fazer o diagnóstico, vão ser tratados.
A meningite é uma inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser causada por vírus, bactérias, fungos e outros agentes. Após a confirmação da doença, as equipes de vigilância epidemiológica iniciam o monitoramento dos contatos próximos do paciente.
Esses comunicantes, que são os contatos, os parentes próximos, vão fazer quimioprofilaxia, né, que é através de a profilaxia de com antibiótico, de primeira escolha e a rifampicina, que é ofertada pelo SUS, e também revisado, né, a questão vacinal, né? A vacina ainda é o principal meio de prevenção da meningite.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Estamos de volta. Vamos agora faturar, né, Márcio Alberto? E a seguir, mais de 40 pessoas são presas durante uma operação da Polícia Civil no Acre.
E mais homem é preso na zona rural de Sena Madureira por suspeita de abuso contra adolescente de 13 anos. Voltamos já.
Jornalismo das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
De 30 de junho a 5 de julho, Cruzeiro do Sul recebe a Expo Acre Juruá 2026. Serão 6 dias com rodeio, cavalgada, exposições, gastronomia, empreendedorismo e oportunidades de negócios para toda a família. A programação com shows nacionais terá na abertura Natanzinho Lima, no dia 30 de junho. À noite, gospel com a banda Morada, no dia 1 de julho. O cantor Thierry, no dia 2. Ícaro e Gilmar no dia 3, Padre Fábio de Melo no dia 4 e o cantor Leonardo fará o encerramento da Expo Acre Juruá no dia 5 de julho. Venha celebrar a força do Juruá, valorizar a nossa cultura e viver momentos inesquecíveis. Expo Acre Juruá 2026.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, em Expo Acre Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização: Governo do Acre e Sebrae.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia pra você não largar a escola?
Governo do Brasil!
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Governo do Brasil!
Quem enfrentou os super ricos do país pra garantir imposto de renda zero pra quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Muito bem, de volta para a primeira, segunda, terceira, já fechando a quarta meia hora, né, do gente debate de hoje. E já voltamos com informações lá de Sena Madureira, ao vivo. Jusa Bispo chegando sem óbitos em 2026. Casos confirmados de dengue caem mais de 80% no Acre. É isso, Jusa, bom dia.
Muito bom dia, Damião, Thaís, Beto e ouvintes do jornal do Gente em Debate. É, Gente em Debate em todo o estado do Acre. Olha o boletim da CESAC que aponta que mais de 1.500 registros entre janeiro e maio, sendo que 86 confirmados. No mesmo período, em 2025, teve mais de 2 mil casos confirmados. O Acre teve redução de 85,88% nos casos, né, de dengue entre janeiro e maio deste ano. Na comparação com o mesmo período, em 2025, segundo dados da CESACRE, o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, conforme balanço, até a semana epidemiológica no dia 18, encerrada no dia 9 de maio, foram 1.520 casos prováveis da doença. Foram contabilizados com 876 confirmados e 57,6% não houve óbitos. Com todos esses números, não houve óbitos nesses casos. No mesmo período do ano passado, foram 6.206 casos prováveis e 6.205 confirmações. Isso significa que o Acre diminuiu, não é, drasticamente, digamos assim, uma notícia positiva, ele diminuiu 75,5% dos casos prováveis. O Estado, com as suas ações de saúde, nos dá essa boa notícia com esse levantamento, não é, confirmado. A dengue cai em todo o Estado, os casos de dengue, em mais de 80%, digamos assim, né? Até 80% de casos que foram diminuídos em nosso estado. Portanto, de Sena Madureira, um pouco atrapalhado aqui hoje, mas para você, meu amigo Damião, um bom final de semana, para Thaís, para todo mundo, e até a próxima semana. Sena Madureira, para o Sistema Público de Comunicação, Jusa Bispo.
Muito obrigada, Jusa Bispo. Muito bom saber, né, que caiu aí esse índice, e principalmente porque estamos num momento que sempre, hoje tem a síndromes respiratórias, né? Então, enquanto a gente tem boas notícias, é excelente. Vamos seguir falando de Márcio Roberto, de quê?
Gente em Debate Educação.
Não foi só o Jusa Bispo aí que se atrapalhou, não, mas vamos seguir. O trabalho desenvolvido pela Rede Municipal de Ensino de Assis Brasil ganhou reconhecimento nacional. Profissionais da educação foram premiados em um concurso que valoriza iniciativas de promoção da alimentação escolar saudável. Quem vai trazer essa matéria é a Roseli Farrapo.
Profissionais da educação de Assis Brasil são premiados em concurso nacional de alimentação escolar. A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, celebra com grande orgulho a conquista dos nutricionistas Carlos Felipe e da merendeira Maria Najara, da Escola Edilson Maria Batista, que representaram o município no concurso nacional de melhores receitas de alimentação escolar, realizado no dia 23 de junho em Brasília. A participação no evento destacou o compromisso e a dedicação dos profissionais da alimentação escolar, promovendo a valorização do trabalho desenvolvido nas escolas, a troca de experiências entre os participantes e o fortalecimento das práticas de alimentação saudável em todo o país. Como reconhecimento pelo excelente desempenho, a merendeira Maria Najara foi contemplada com um prêmio de R$ 5.000, enquanto a Escola Edilson Maria Batista receberá R$ 8.000, recurso que será destinado à melhoria da cozinha escolar, fortalecendo ainda mais a qualidade da alimentação oferecida aos estudantes. Assis Brasil, ao lado do município de Jordão, teve a honra de representar o estado do Acre nesta importante premiação nacional, evidenciando o empenho e a dedicação dos profissionais que atuam diariamente para garantir uma alimentação escolar nutritiva, segura e de qualidade. A gestão municipal parabeniza Carlos Felipe, Maria Najara e toda a equipe da educação por essa importante conquista, que enche o município de orgulho e reforça o compromisso da prefeitura com a valorização dos profissionais e com uma educação de qualidade para todos. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Abandono escolar no ensino médio cai pela metade no Acre, aponta Censo Escolar 2025, de Janaine Oliveira.
Mais estudantes estão permanecendo e concluindo o ensino médio na rede pública do Acre. Dados da segunda etapa do Censo Escolar 2025, divulgados nesta sexta-feira, dia 26, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostram que os principais indicadores de rendimento escolar melhoraram no estado nos últimos 3 anos. Entre 2022 e 2025, a taxa de abandono escolar caiu de 9,1% para 4,6%, representando uma redução de aproximadamente 50%. No mesmo período, a reprovação passou de 7,7% para 6,2%, enquanto a distorção idade série, indicador que mede o atraso escolar, diminuiu 32,5% para 24,7%. Os dados indicam que mais estudantes conseguiram permanecer na escola, avançar de série e concluir o ensino médio no tempo esperado. O levantamento mostra que a melhora nos indicadores foi registrada em todo o país. Entre 2022 de 2025, a recuperação no ensino médio público caiu de 62%, o abandono escolar foi reduzido em 61% e a distorção idade série diminuiu 28%. No mesmo intervalo, a taxa de aprovação dos estudantes cresceu 11%. Segundo o Ministério da Educação, o MEC, os resultados acompanham a implementação de programas voltados à permanência dos alunos na escola, como o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Escola em Tempo Integral, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas e o Programa Pé de Meia. No Acre, o Programa Pé de Meia, lançado em 2024, já beneficiou 47.861 estudantes. Desse total, 51,1% são mulheres e 48,9% são homens. De acordo com o ministro da Educação, Leonardo Barchini, os indicadores mostram que o número maior de estudantes está conseguindo permanecer na escola e concluir os estudos. Outro dado destacado pelo INEP é o crescimento das inscrições de concluintes da escola pública no Enem, que aumentaram 46% em 2022 e 2025. Além disso, o Instituto identificou uma redução de 28% na taxa de estudantes que deixaram de retornar ao ensino médio no ano seguinte, durante o mesmo período. Dejonane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
IPEM reforça fiscalização durante férias escolares. A reportagem é de Ronaldo Duarte.
Com a chegada das férias escolares de julho, o Instituto de Pesos e Medidas do Acre intensificou as ações de operações especiais Férias Segura para garantir que produtos e serviços comercializados no estado atendam aos padrões de segurança e qualidade. A fiscalização, coordenada pelo Imetro, verifica itens como capacete, pneus, cadeirinhas infantis, colchões, produtos de higiene e equipamentos de GNV e balanças comerciais, além de conferir a rotulagem e a quantidade informada nas embalagens e a presença do selo de certificação. O IPEM orienta os consumidores a sempre verificar se os produtos possuem o selo do Imetro exigido na nota fiscal e denunciar possíveis irregularidades aos canais oficiais. A operação segue até o dia 30 de junho em todo o estado. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 11 horas 46 minutos, 11h46. Olha, nós vamos agora com informações ao vivo de Chapuri. Josuninho Oliveira chegando, porque o IFAC abre 100 vagas para curso gratuito de meliponicultura no campus Chapuri. Josuninho, bom dia.
Do nada, meu, muito bom dia a você, bom dia Thaís, bom dia amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, do IFAC,